do debate das 10 e hoje vamos falar sobre estiagem, as perspectivas para o inverno de 2015, a situação no campo, a situação na região do Pajeú. Hoje com Douras Santos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afogados da Ingazeira, Moacir Rodrigues, diretor-presidente do IPA, Instituto Agronômico de Pernambuco, e a sua participação. Ademar Oliveira iria participar, mas aconteceu um problema de última hora, não vai ser possível a sua participação. Mas o ouvinte pode ligar 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopajeú.com.br. Dora, nós conversávamos fora do ar agora há pouco, a preocupação, a incerteza. E 2015, como será? Nós vamos ter inverno? Não tem? E qual é a expectativa para o inverno do próximo ano? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia aos companheiros aqui da Raido, né? Tito, Michele. E bom dia, assim, a todos os ouvintes da Rádio Pajeú, especialmente a todos os agricultores e agricultoras. Bem, Aldo, a expectativa, né, que nós temos do ano que vem, 2015, é que seja um ano bom, né? A gente sempre tem que ser confiante, mesmo apesar da gente já estar aí com, no quarto ano de estiagem, né, de seca, mas a gente sempre tem que pensar positivo. A gente sabe que o tempo muda, né? Algumas mudanças aconteceram assim, que hoje é difícil até para as experiências dos mais velhos, né, ser acertada, né? Às vezes eles fazem uma previsão e é outra devido a essas mudanças assim do tempo. Isso demonstra, né, que a gente não deve se apegar, né, somente às experiências, mas também confiar em Deus, né? Confiar em Deus para que nessa esperança do ano que vem ser um ano bom de inverno, né? Deus o livre de não ser, porque a gente sabe que já está no quarto ano, é um sacrifício muito grande para aqueles que vivem na agricultura, principalmente por causa dos animais e também da questão da falta d'água, né? Que é um problema muito sério no nosso Nordeste.
Relação ao abastecimento na zona rural. Tem várias reivindicações. Pessoal liga, não, está faltando água aqui em Covoadas. Barreiros não tem água. Serrinha, a situação está complicada. Como é que o sindicato, juntamente com a CODECIP, governo municipal, tem feito esse atendimento à população rural?
Aldo, com relação ao abastecimento, a gente já vem de muito tempo, assim, a luta, né, do sindicato, aí com as reivindicações dos agricultores, das agricultoras lá na comunidade, sofrendo aí as consequências desta falta d'água. Em algumas comunidades, depois de muitas reivindicações, foi solucionado o problema com relação à questão de poços, né, na comunidade. Você sabe que a comunidade Serrinha era mais grave, né, que nós estávamos esse ano, né, devido a falta d'água lá, então a cobrança era muito grande, devido assim também nos outros anos, né, os últimos 3 anos, lá ainda tinha água do açude, né, e depois secou o açude, então a situação da comunidade se complicou, devido a não ter famílias cadastradas, poucas famílias de lá, eram as que ficavam mais distantes do açude, né, eram cadastradas. E, assim, através da reivindicação, o município conseguiu cavar um poço, né, que amenizou o sofrimento daquelas famílias. E também o CONDRU, né, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Urbano, enviou para Recife, para a CODECIP, a relação de 42 famílias daquela comunidade, para que viesse, a CODECIP enviasse alguém para vir cadastrar essas famílias, né, foram cadastradas e a gente ficou uns 2 meses, né, tendo a informação da CODECIP que tinha sido licitado os pipa para vir para cá. Graças a Deus, há uma semana, chegou esses pipa aqui no nosso município. E a informação que eu tenho é do tenente Felipe, né, porque o tenente Rogério está licença paternidade, né, então o tenente Felipe é quem está respondendo aqui na nossa região, é que nós temos 3 pipa, né, nós sabemos que é pouco, porque os últimos 3 anos, até o ano passado, a gente tinha 4 e não dava conta da situação, de resolver o problema das famílias. Agora, por enquanto, nós só temos 3 e esses pipa estão sendo assim programados de uma forma que atenda as famílias, mas nós sabemos que é impossível, né, que todas as famílias sejam atendidas ao mesmo tempo, devido só ser 3. O que a gente pede, assim, às famílias, é que sempre continue aqueles que estão em situação mais crítica, né? Porque a gente sabe que tem comunidade que não está tão crítica assim, porque ainda tem as adutoras para abastecer. Mas outras comunidades que não têm, a situação é precária. Então, continue trazendo essas reivindicações da situação que a gente está enviando, né? A gente teve a informação aí do Tenente Felipe, que devido ao Tenente Rogério não estar atendendo aqui agora na nossa região, a gente encaminhar direto para Recife, para a CODECIP, né? Então, eles lá com a relação das comunidades que estão em situação mais difícil, é que eles vêm, prioriza, né? Prioriza essas comunidades para que o PIPA vá mais rápido levar água.
Bom, tem gente ligando para falar. Alô, boa tarde. Alô, bom
boa
dia.
Tarde. Bom dia.
Perdão, é o costume do horário da tarde, né? Tá aí 10h30 da manhã. Quem fala?
É a Laide Tirino.
Diga, Laide.
É porque eu queria saber de Dora quais são os critérios, a norma do PIPA vir botar água, porque aqui está sem água de tudinho e a cisterna foi feita e não tem água, botou um pouquinho dentro dela quando veio um PIPA para fazer ela mesmo, foi dado um pouquinho e está vazia e eu estou com medo dela rachar.
Serrote Verde, não é isso, Alaide?
É, aqui está seco, hoje aqui não tem água para nada.
Serrote Verde, Dora, o que é que pode ser feito aí?
Bem, como eu acabei de falar, Aldo, essas pessoas, como eu disse, que estão numa situação mais crítica, então deve dar o nome para a gente no sindicato e a gente está encaminhando para a CODECIP em Recife, pedindo que eles priorizem, né, essas comunidades que a situação está pior. A gente sabe que essas famílias precisam saber se já estão cadastradas, né? Porque se ela não está cadastrada, então o PIPA vai levar água naquela família que já foi cadastrada. E aquelas que não estão, devem procurar a gente no sindicato para que a gente analise a situação e, se for o caso, a gente pode solicitar o cadastramento, porque o PIPA, como eu disse, só são 13, então eles não têm condição de levar água em toda casa, né? Eles levam na casa que tiver cadastrada. Agora, claro, a gente sabe que tem algumas situações que, se não for cadastrado, tem que procurar a gente, porque, às vezes, é casa que tem criança, é casa que tem idosos, né? Então, uma casa dessa fica difícil não vir colocar água na cisterna na casa, né? Então, deve procurar sim o sindicato para que a gente possa estar encaminhando e a CODECIP tomar as providências.
Quem também participa do nosso debate é Moacir Rodrigues, diretor-presidente do IPA, Instituto Agronômico de Pernambuco, aqui na região do Pajeú, sediado em Afogados, em Gazeira. A Dora está relatando aí, os ouvintes colocando a situação no campo, as ações que foram feitas ainda não são suficientes na sua totalidade para acabar com os efeitos da seca, principalmente na questão da falta d'água, Moacir. Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Dora. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Olha, Aldo, realmente a seca é secular, né? É uma coisa que vem de vários anos, e que não se resolve de um dia para a noite, né? Nós sabemos que o governo do estado tem se empenhado bastante, desde o governo de Eduardo, que se empenhou na construção de barragens, recuperação, perfuração de poços, mas, infelizmente, não chove para encher essas barragens e continua esse grande problema que é a falta d'água na nossa região, não é? Nós hoje estamos abastecendo, trabalhando em 10 municípios com carro-pipa, porque 3 estão com a CODECIP. Mas, mesmo assim, a gente vê que é insuficiente, porque nós temos dificuldade de encontrar água a uma pequena distância para que atenda a população. Então, quando você desloca um pipa para uma distância maior, então diminui a quantidade de viagens que você vai, de famílias que você vai atender. Está entendendo?
Sim.
Então, o grande problema está esse, é a falta de chuva para que encha os mananciais e que a gente possa atender com uma distância razoável. Até que essa semana houve uma reunião com o Ministério Público e foi definida essa questão, foi discutida essa questão, porque as barragens estão secando. Nós vemos hoje a barragem do Rosário, Iguaraci, que está praticamente seca. Então, não tem, se não choveu o suficiente para uma recarga dos poços, para encher essas barragens, realmente fica difícil de atender, principalmente a questão de abastecimento d'água.
E desses 10 municípios que o IPA está atendendo, quais são os municípios que estão em situações mais delicadas?
Olha, nós temos São José do Egito, apesar de nós estamos pegando água na barragem de São José do Egito, lá mesmo, porque antes a gente estava pegando aqui em Brotas e no Rosário, mas no momento dá para atender através da barragem de São José do Egito, lá na região crítica. Itapetim, nós estamos pegando uma barragem também na Paraíba. E Tuparetama. Tuparetama é o seguinte, nós estamos aproveitando alguns poços do município. Tem também uma barragem, a barragem Brauninha, que está dando para atender, não sei até quando, talvez até janeiro dê para atender. E a gente está fazendo o maior esforço para ver se pega água no próprio município para tentar atender a mais gente, está dizendo, mais comunidades. Porque se a gente deslocar esses carros para vir pegar aqui em Afogados da Engazeira ou Tuparetama, realmente não vai atender, não vai ter condições de atender a metade da população que a gente está atendendo hoje.
Bom, Moacir, tem a APAC, que é a Agência Pernambucana de Águas e Clima, tem também a questão do IPA, a doutora Francis Lacerda, que é meteorologista do IPA, ela até pediu um prazo para se pronunciar, disse que não havia feito ainda uma análise mais aprofundada sobre os próximos 3 meses, mas o que é que os meteorologistas do IPA têm repassado para vocês em relação ao inverno de 2015? É preocupante? A situação é confortável? Qual é o quadro, Moacir?
Olha, Aldo, realmente 2015 é preocupante. O que eu tenho visto aqui, o que eu tenho recebido, inclusive recebi um e-mail na semana passada, dizendo o seguinte, que novembro, dezembro e janeiro ia chover na média, né, da média. Agora, janeiro não deu nenhuma previsão. Então, se não deu uma previsão, a gente fica preocupado. Porque a nossa região, esse período de novembro, dezembro, outubro, novembro e dezembro, não é um período de chuva para a gente aqui, são trovoadas, né? Então, período chuvoso mesmo começa em janeiro, e nós não temos nenhuma previsão, não recebi nenhuma previsão com relação a 2015. Então, a gente fica preocupado porque a gente percebe que a maioria das barragens estão secas, os poços estão secando, não está chovendo o suficiente para que haja uma recarga desses poços. Então, isso é preocupante, porque se secar mesmo essa barragem de Brotas e a barragem do Rosário, nós não temos aonde pegar água. Então, estamos bastante preocupados, Aldo.
Então, essas ações aí de recuperação de poços, perfuração de poços, açudes e barreiros, sem chuva, isso aí é só para fazer agora, para quando chover um dia, mas no momento não resolve nada.
Não, a perfuração de poços e recuperação até que vai atendendo. Atende a comunidade, atende. Realmente vai atendendo a uma família, a uma comunidade. Como quer que seja. Agora, a questão de barragem, de construção de barragem e recuperação, não. Aí vai depender das chuvas que vão cair ainda, se Deus quiser, esse ano, né? Para que no próximo ano a gente inicie um ano mais feliz e atendendo melhor a população, né?
Muito bem, Moacir Rodrigues do IPA, muito obrigado e sucesso.
É o que, Aldo, eu que agradeço. Um abraço.
Então, a situação, está vendo, é preocupante, Dura. Como o Moacir colocou, recebeu aí os informes para os próximos 3 meses e janeiro, que era o mês de já começar a chover para aqui, para a nossa região, não veio nenhum sinal.
Exatamente, Aldo. É como eu dizia antes, né? A gente sabe que nas previsões é preocupante, sim, a gente tem que cair na real, né? Que nós, a gente vem aí com a esperança de sempre no ano seguinte ser um ano bom. E a gente já está no quarto, né? O quarto ano de seca. A gente sabe que a cada ano que é seco, a situação se agrava, né? Porque, como a se disse, os reservatórios, mesmo as comunidades que têm os poços, né? Então a vazão desse poço vai baixando e vai aumentando assim o sacrifício, né? A dificuldade das famílias que moram na zona rural. O que a gente deixa aqui como sindicato, Aldo, é que as famílias procurem ter mais cuidado com a questão da água, né? Racionar mais a água, porque a gente sabe que a água é vida, ninguém pode passar sem ela, mas muitas vezes a gente extravia ela, a gente gasta ela com o que não é necessário. E a gente precisa saber que na época em que nós estamos vivendo, a gente precisa saber que essa água precisa ser priorizada, né, para que ela não venha a faltar, porque se ela faltar, a gente sabe que é para ninguém sobreviver, né? Ninguém pode escapar sem ter água. A gente sabe aí que, como o Assis disse, as barragens estão secando, os poços baixando a sua vazão. Então, aí depois que eles vão baixando, chega num limite que nem essas comunidades que têm adutora vão conseguir dar conta do recado. E aí, a questão, como eu disse, tem 3 carro-pipa, mas ter pipa aqui na nossa região e não ter a água não resolve o problema, né? Precisamos ter os pipa para buscar água e levar para as famílias, mas precisamos saber onde vai buscar essa água. Como a gente sabe, a água está com certeza sendo pego aqui no município de Afogado da Engazeira, na barragem de Brotas, né? Que graças a Deus ainda tem água. Mas e à medida que isso vai aumentando, né, o consumo, ela vai baixando rapidamente. E a gente deixa aqui o nosso apelo para que, por enquanto, aquelas comunidades que ainda têm os poços, né, que a vazão, mesmo baixando, mas vai dando para que as famílias possam ir se abastecendo, deixe, por enquanto, né, a prioridade desses carro-pipa para as comunidades que não têm adutora, não têm poços ainda, né, para que possa estar aí amenizando o sofrimento dessas famílias. E, como eu disse, as famílias devem procurar o sindicato, porque à medida que nós vamos recebendo, né, a reivindicação das comunidades, é claro que a gente vai priorizando também essas que estão em situação mais crítica. E o mais é só a gente esperar em Deus, confiar, né, para que 2015 seja o contrário, né, das previsões que estão aí, e que realmente a gente possa ter aí um ano bom de inverno. Como eu dizia, Aldo, no início a você, é preocupante mesmo, como disse também Moacir, porque nós estamos já hoje, o dia 4 de novembro, né? A mudança de tempo, já a gente viu que já mudou um pouco, né, para a questão de chuva, mas ainda não caiu, né? Assim, nenhuma trovoada, né, que viesse ajudar. Por quê? A trovoada é muito importante, porque à medida que a chuva cai, então aumenta um pouco, né, a água no nosso reservatório. À medida que ela não vem, então a quintura aumenta e a tendência não é só a água que sai, mas também a água que é evaporada, né, com essa quintura, e tudo isso complica mais a situação. Mas o mais, vamos confiar em Deus, e sei que a gente tem certeza, esse a gente tem certeza que não desampara ninguém, e vamos aí esperar. Nós estamos já há 2 meses, né, do ano de 2014, para que 2015 venha totalmente diferente e possa melhorar a vida de todos nós.
Bom, tem gente ligando para falar. Alô, bom dia. A ligação vem para o espaço, ouvindo de volta. Ligar, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta para Dora Santos, pode ligar 3838-1213. Contato está estabelecido aí com o Tabira? Não? Às 10h36. Bom, Dora, é como você frisou aí. Vamos para o telefone logo, tem um ouvinte ligando. Alô, bom dia.
Bom dia, Aldo.
Quem fala?
É Antonieta.
Diga, amiga.
Há vários dias, eu já falei com Dora umas 3 vezes. Aqui na comunidade de Barreiro, tem um poço. Mas esse poço, durante toda a noite, se você for às 3 horas, 2, 3 horas da manhã, você acha um tonel d'água. Então, são muitas famílias aqui, você acha um tonel d'água. O próximo morador que vinha apanhar o tonel d'água não acha mais água, não tem água. Nós estamos numa situação aqui triste, caótica. Aqui nós estamos largados. A situação aqui é crítica.
Só um tonel d'água por dia, é?
É um tonel d'água durante toda a noite. Aquele morador que chegar 2, 3 horas da manhã leva um tonel d'água. O próximo que vier já não leva mais.
Situação é complicada.
E durante o dia, é uma lata d'água, 2, às vezes. Não tem água. Aqui nós estamos. A situação aqui está triste, tá? Eu já falei com o Douro umas 3 vezes já. Eu queria uma resposta, porque a gente está cadastrado aqui, eu tenho cartão.
É, a gente nota aí, Dora, as reservas, elas estão baixando. Eu vou dar um exemplo aqui, na escada. A gente perfurou um poço lá, logo no início, ele estava com uma vazão de 1.200 litros por hora. Ele não está dando nem 200 agora. Teve outro que foi perfurado há 3 meses atrás, eu acho, de 1.550 litros por hora. Ele não está dando mais nem 1.000. Quer dizer, não está chovendo, não recupera as reservas, a situação é essa lá da Antonieta.
Exatamente, né? A Antonieta é uma das nossas ouvintes, né? Que sempre que a situação se complica, ela sempre liga para mim. E aí eu quero dizer, Antonieta, como eu dizia a você a última vez que você ligou para mim, é que a gente envia, né, para a CODECIP a reivindicação. E a gente também continua, não só envia, mas a gente também continua cobrando. Mas a gente estava sem nenhum pipa, né, aqui na nossa região. Da semana passada para cá, é que a informação que a gente tem é que chegaram 3, né? E hoje mesmo, antes de eu vir para cá, eu falei com o Tenente Felipe, né, da CODECIP, já perguntando para ele, assim, como é que a gente faz? Porque antes a gente aqui corria, ligava para o Tenente Rogério e ele agilizava, né, a situação aqui. Mas na época que o Tenente Rogério estava atuando mesmo aqui, ele tinha 4 carro-pipa, né? Esse ano a gente ficou até agora, tinha um, depois venceu o contrato, ficamos sem nenhum, né? E o Condru, né, enviou 2 ofícios para a CODECIP pedindo, um foi enviando a situação de Serrinha e de outras comunidades que tinha trazido a relação para a gente. E o outro que o Condru mandou cobrar foi que agilizasse, né, a vinda dos carro-pipa. Graças a Deus chegaram 3, né? Agora, como eu disse antes, Aldo, as famílias precisam sim estar entrando em contato com a gente, porque muitas vezes eles cobram, a gente entra em contato com a CODECIP, mas depois a gente não sabe se já foi resolvido o problema, porque o pipa vai direto na comunidade. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu até sexta-feira, eu sabia que os pipa tinham ido em Riacho da Onça. Então eu disse, graças a Deus, que lá era uma aflição por causa da água. Aí hoje eu tomei conhecimento, né, através do José Carlos, lá de Riacho da Onça, que o pipa foi levar, mas isso foi não foi na área do assentamento. Foi em Riacho da Onça, mas não foi no assentamento. Então eu disse a Zé Carlos, então aguarde que a gente está cobrando. Ó, se ele não liga para mim, quando fala em Riacho da Onça, eu achava que já estava resolvido o problema dele. Mas não foi na área do assentamento, e sim na comunidade que não pertence ao assentamento. A mesma coisa, Antonieta, a sua cobrança, a gente também já encaminhou para a CODECIP. E hoje mesmo eu liguei para o Tenente Felipe pedindo que agilizasse. E ele disse, olha, Dura, assim que você receber a reivindicação da comunidade, mande para cá, porque a gente aqui vai fazer um sacrifício para estar priorizando essas comunidades que estão cobrando, né?
Nós vamos saber, Dora, como é que está a situação lá em Tabira. Estou por telefone com o Maurício Bezerra, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tabira. A situação é em relação ao abastecimento d'água também é crítica, Maurício. Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvinte da Rádio Pajeú. Bom dia, Dora. Eu estava ouvindo a voz dela aí. Bom dia, ouvintes do programa Manhã Total. Veja só, Aldo. Aqui no município de Tabira não é diferente dos demais municípios, né? E especialmente a zona rural. Mas nós temos um número considerável de carros-pipas abastecendo aqui o nosso município. Eu tenho um levantamento aqui que temos 7 pipas que abastecem, esse é pelo Exército, tem 2 pelo IPA e tem um que é pelo o PAC 2, é a Prefeitura. Então, aqui no município de Tabira, nós temos 139 pontos em todo o município com essa distribuição. Sabemos que a dificuldade, ela existe, né? Porque nós tivemos um ano que não choveu o suficiente para reabastecer os reservatórios, as pequenas barragens. Então, nós sabemos que a dificuldade existe, mas, em relação a cidade em si deu uma melhorada após esse canal da transposição, essa adutora que veio, pelo menos na cidade, minimizou, porque a dificuldade já esteve pior aí, mais ou menos no início deste ano, esteve bem pior. É bem verdade que tem que se melhorar, mas é um número considerável de carros-pipas abastecendo o nosso município. É bem verdade que precisa cada vez mais melhorar, mas já esteve em situação pior. E agora, com o final do ano chegando, as chuvas já cessaram faz alguns meses, a dificuldade tende a ficar cada vez mais pior.
Maurício, qual é a comunidade ou as comunidades que vocês estão tendo mais dificuldade em fazer esse abastecimento, ele chegar com normalidade, ou pela distância, ou pelo acesso? Está tendo alguma dificuldade em relação a isso?
Olha, veja só, assim, a dificuldade, ela existe sim, mas esse acompanhamento dos carros-pipas aqui do nosso município, é bem verdade que quando alguém chega solicitando, a gente repassa para a Secretaria de Agricultura do nosso município, repassa para o IPA. E, assim, as localidades de dificuldade, todos os municípios existem umas comunidades com mais dificuldades do que outras. Tabira também não é diferente desses outros municípios. Agora, eu não vou citar o nome dessas comunidades, porque eu não tenho aqui o nome delas, mas com certeza existe. Mas quando isto acontece, a gente cobra para que as pessoas sejam beneficiadas das mesmas formas das demais.
E a principal reclamação dos criadores aí é em relação à água, pastagem, o que é que você tem ouvido do homem e da mulher do campo?
Veja só, Aldo, como eu te falei, já atravessamos piores momentos. Você sabe que não é todo município, a gente sabe que tem comunidades que a dificuldade está maior, porque sabemos que as chuvas que caíram este ano aqui no Pajéu não foram chuvas geral, elas foram umas chuvas mais setorial, né? Algumas comunidades aqui no nosso município choveram poucos, essas comunidades estão sofrendo por as duas coisas, tanto por água como por pasto, né? Mas tem algumas comunidades que tiveram a felicidade de chover mais um pouquinho. E assim, em relação à pastagem, já vai ficando escasso, porque isso é uma coisa que os criadores ainda não aprenderam conviver mesmo com a seca aqui, não tem o costume de estocar pastagem para os animais. E a gente sabe que essa dificuldade, enquanto isso não acontecer, os agricultores aprenderem a estocar ração para os animais igual a gente fazia antes, guardava milho em depósito, guardava não sei o quê. E enquanto esta prática não acontecer, quando chegasse assim ao final do ano, os criadores sempre vão sofrer com os seus animais por falta de ração. Porque antes nós tínhamos a palma forrageira que dávamos para os animais quando chegava nessa época. E hoje nós sabemos que a palma, por conta desta praga da cochonilha que teve, são pouquíssimas as pessoas que têm palma, porque a dificuldade de manter ela sem a cochonilha é muito grande. E muitas vezes o custo é muito, muito alto. Então sabemos que vamos ter isso sempre, mas é uma das dificuldades também com relação às duas coisas, tanto a água, isso depende muito de comunidades, e com relação à pastagem, isso é geral.
Muito bem, Maurício Bezerra, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itabira, muito obrigado e vamos torcer pela volta das chuvas.
Muito obrigado, eu agradeço também pela participação e vamos torcer, Deus permita, que tenhamos um ano, o ano que vem, futuramente, seja um ano bom de inverno, para também, tem uma coisa também, Aldo, que os agricultores têm reclamado bastante aqui no nosso município, não só no nosso município, mas nos demais municípios, é com relação ao garantia safra, porque nós sabemos que aqui na região 1, alguns municípios estão recebendo. Me parece que aqui na região 1 nós temos 6 municípios recebendo garantia safra e os demais municípios estão sem receber este programa do garantia safra, que sabemos que é um valor pequeno, esperamos que aumente mais ainda, mas de qualquer forma é uma ajuda para os agricultores que perderam as suas plantações, que não vieram a lucrar, e alguns municípios, que aqui no caso de Itabira, foi decretado 60% de perda. Então essas pessoas ainda não estão recebendo. Nós do movimento sindical estamos cobrando da federação que se posicione em relação a isso, e esperamos que Deus permita que o ano que vem seja um ano que venha a chover e as pessoas venham a lucrar, como faz um bocado de tempo que não lucraram mais, né? Então é uma coisa que a gente espera que realmente Deus permita que isto aconteça.
Obrigado, Maurício. Desses municípios aí que estão nessa lista, que recebem, estão começando a receber o Garantia Safra, Afogados está na relação, Dora?
Não, Afogados está na relação que ainda não recebeu, Aldo, né?
Que está esperando.
Está esperando, né? Agora, segundo as informações que a gente tem, é que como foi decretado exatamente a perda, né, acima de 50%, então a gente espera, né, que isso seja um município que se enquadre aí também para estar recebendo o Garantia Safra. A semana passada, nós tivemos reunião das comunidades, né, com o IPA, e o conselho, né, o sindicato, exatamente para que a gente pudesse estar fechando o Garantia Safra, né, o recadastramento para 2015. E Oswaldo, né, colocou exatamente que a gente está no aguardo. E eu dizia lá na reunião que esse ano a gente precisa homologar o Garantia Safra ainda, esse ano, por isso que a previsão da gente está homologando para 2015 agora, até o dia 20 de novembro. Exatamente, para que quando acontece assim do ano ser seco, não atrasar tanto, né? O ano passado a gente já foi homologado no mês de janeiro. O ano passado não, esse ano, 2014, foi homologado no mês de janeiro. Então, devido a esse atraso da homologação, a gente acredita que está aí também nessa questão de estar chegando, né? Quando a gente manda atrasado, recebe também atrasado. E às vezes os agricultores perguntam, e por que mandou atrasado? E a gente diz, olha, devido à situação que no recadastramento as famílias, todo mundo quer entrar no Garantia Safra, só que quando chega no final, a gente só pode homologar 1.400, né? Porque só é o limite de vaga aqui é 1.400, e aí quando a gente vai para esse enxugamento das vagas, aí atrasa também no envio na homologação do Garantia Safra e termina todas aquelas pessoas que se enquadram ficando prejudicadas.
Estamos de volta no nosso debate de hoje falando sobre a situação no campo. Dori, é justamente sobre essa situação que preocupa. Como é que segura o homem e a mulher no campo se ele vê o seu rebanho sendo dizimado porque não tem a pastagem para dar? Não tem água, muitas vezes nem para o consumo humano, quanto mais para os animais. Vê a situação se complicando a cada dia que passa. Como fazer para manter o homem e a mulher no campo numa situação dessas?
É difícil, né, Aldo? Assim, a gente sabe que ultimamente tem sido muito complicado, né? Muita gente tem se desesperado, né? Abandonado até sua terrinha e vindo-se embora morar na cidade. E a gente, né, o movimento sindical tem, do ano passado para cá, a gente tem feito um trabalho, né, com as comunidades, inclusive assim, de visita às comunidades, até para a gente estar vendo de perto a realidade. Não esperar só que eles venham ao sindicato para dizer, mas também a gente estar lá na comunidade para eles se sentirem apoiados, né? Então, a gente tem sempre uma programação de ir às comunidades durante a manhã para fazer visita, né, nas casas, e na parte da tarde fazer um curso de formação com as lideranças da comunidade, porque a gente sabe que o movimento sindical, o braço forte da gente são as lideranças, né? Porque você imagina se o sindicato tivesse que sozinho estar na comunidade, né, fazendo alguma coisa pelo povo. A gente tem as comunidades que tem as associações, outras que tem os conselhos, e essas lideranças, né, que a gente trabalha com eles no sindicato e também no CONDRU, porque são mais de 40 associações que fazem parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Urbano. E nesse trabalho tem dado bastante resultado, porque nós temos muitas comunidades hoje que têm poços, né, que têm assim, as benfeitorias feitas, exatamente por causa desse trabalho, porque lá onde a gente dá o curso, a gente sempre tira quem são os representantes que vêm para a reunião e a gente marca uma reunião aqui com o prefeito do nosso município. E essas demandas que a gente traz desse trabalho feito com as comunidades, leva para a reunião com o prefeito, e lá o prefeito vai ver, diante da situação do município, quais são as prioridades, porque, assim, é as prioridades das prioridades, né? Que tem que ser mais rápido para ser feito na comunidade. E com isso, com esse trabalho, a gente tem muitas coisas já resolvidas na comunidade. E esse trabalho é para quê? Exatamente para que as famílias sintam, né, que algo está sendo feito na comunidade para que ele possa estar permanecendo ali. E no trabalho de formação que a gente faz, as famílias já que são capacitadas, né, elas começam a entender que a solução não é vir-se embora morar na cidade, né? Porque na cidade tem emprego? Não tem. Então vai viver de quê na cidade? A dificuldade da falta d'água hoje não é só na zona rural. Na cidade também tem falta d'água, principalmente quando o calo aperta, tem que começar a racionalizar a água, né? E então vai viver de quê na cidade? Então na zona rural, por mais difícil que seja, mas se o agricultor, a agricultora tem um pouco de paciência e procura participar mais do movimento sindical, então algo começa a ser feito para que ele possa ver a diferença, né? Na zona rural pode faltar água, mas sempre quando chega uma oportunidade, ele pode fazer um projeto, né? Pode tirar o seu dinheiro, comprar, reabastecer os animais que perdeu, né, durante a seca. Ele pode, né, também com a água fazer o seu plantio quando a água chega. Então, é difícil atravessar a seca? É, mas quando chove, a situação do homem do campo e da mulher melhora. E se ele tiver abandonado tudo para lá, para começar do zero, então isso se torna muito mais difícil. Nós sabemos que na zona rural é difícil, mas tem muitas famílias na zona rural hoje que vivem melhor do que quem vive nas periferias da nossa cidade. É só as pessoas analisarem isso e vai ver que é difícil, é, mas a solução não é abandonar as coisas e vir se embora morar na cidade. E é por isso que o movimento sindical está aí exatamente para estar dando esse reforço, né, esse apoio às comunidades. Hoje também, Aldo, com a luta do movimento sindical, então a gente tem também os benefícios previdenciários que também ajudam as famílias a viverem na zona rural. É a aposentadoria, é a questão do Garantia Safra, né, que é um programa que ajuda ao agricultor, a agricultora na época da seca, é um salário maternidade, que a mulher tira aí 4 meses, né, recebendo o salário mínimo. Se a família, alguém da família ficou doente, né, tem direito ao auxílio doença, né. Então, a dificuldade maior mesmo, que a gente sabe, é no ano de seca mesmo, por conta que se você tem o Garantia Safra para a alimentação da família, mas isso não vai resolver a situação do pasto, né, para os animais, vai estar difícil do mesmo jeito no ano de seca. É a questão da falta d'água, né, e eu escutando aqui, como dizia Maurício, lá de Tabira, né, as comunidades que recebem o Garantia Safra para o abastecimento do sustento da sua família, precisa começar a se preocupar também como sustentar os seus animais no ano de seca, né? Por mais que a gente tenha trabalhado isso com as comunidades, mas a gente sabe que muitas pessoas ainda estão naquela forma de só acreditar quando vê. Mas se eu não faço, eu nunca vou ver, né? Se eu faço, alguém vai ver que eu fiz e é importante, então vai começar a fazer também. Quando há um ano bom de inverno, as pessoas têm que se conscientizar que deve guardar o alimento para os animais. Como eu gosto de guardar o milho e o feijão para abastecer e na época certa a minha família ter o alimento, eu preciso também começar a guardar o alimento para os animais no ano bom de inverno. Porque se eu não guardo, na primeira seca que vier, eu vou ter que perder meus animais porque eu não tenho o que dar. E eu, mesmo que eu tenha o dinheiro e queira comprar, eu vou comprar aonde? Se todo mundo está sofrendo as mesmas dificuldades. Então tem que se conscientizar hoje que tem muitas formas, muitas tecnologias, né, de como guardar esse alimento. É só a gente procurar com assistência técnica, né, e com o trabalho que é feito da parceria do movimento sindical com as organizações não governamentais, ver como são essas tecnologias de como guardar o alimento e a gente começar a se preparar mais para que no ano de seca a gente não tenha que abandonar o campo e ver como é que a gente pode sobreviver na zona rural.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Alô, bom dia, Aldo.
Quem fala?
É Neco Ramos.
Diga, Neco.
Ô, Aldo, é assim, a gente vê as coisas, cada uma pessoa vê de um jeito, né? Você veja bem, os açudes estão todos secos agora, todos, né? Que nem eu estive passando o açude Carnaubim, o açude grande do Lagedo, e o açude de Carnaúba do Vaqueiro e outros açudes que eu andei visitando na zona rural agora nesses últimos dias. Por que não um projeto para fazer limpar esses açudes? É, agora chega na época de campanha e você vê, o cara dá 50 horas de máquina para um, dá 20 para outro e deixa de fazer e atuar na obra grande onde for servir coletivamente para toda a comunidade. É uma coisa que a gente está vendo, os açudes grandes da comunidade estão sendo abandonados, todos estão sendo abandonados por os poder público, porque deixa essas horas máquinas para dar na época de campanha. Aí vai dar um barreiro a uma pessoa com 20 horas. Vai resolver o quê? Não vai resolver nada. Então poderia pegar e botar 200, 300 horas dentro de um açude grande da comunidade, que aquela água ia servir para toda a comunidade. E o momento mais correto seria esse agora, na seca, que está todos os açudes arrachados, sem um pingo d'água, né? Eu vi essa semana, duas pessoas do Lajedo me ligaram mais de 10 vezes sem ter água para dar banho nas crianças. E eu tive que ligar daqui, fazer um acordo com o Vicentinho, pedindo a Vicentinho que fizesse um preço mais barato, são famílias pobres nos pipas d'água. Realmente ele fez, foi lá botar. Tem algumas comunidades que estão com sofrimento, queria pedir a Dora, que era como sindicalista, levantar uma equipe do sindicato para fazer uma visita em cada comunidade, para ver qual é o potencial de água que tem em cada comunidade e ver realmente qual é aquela que está precisando do apoio dos carro-pipa para que acudir esse povo. E ver um projeto aí, os políticos, o prefeito, quem quer que seja que tem direito, porque projeto tem. É só ter o técnico para fazer o projeto e enviar para Brasília que o dinheiro vem. Nós sabemos disso aí. Para acudir os açudes grandes da comunidade, não é barreira de açude, é os açudes grandes, de grande porte, a onde vem acudir a toda a comunidade, servir os animais, servir ao povo, a população daquela comunidade. É o que eu tenho para dizer e eu espero que isso venha a acontecer. É só dar uma volta dentro do município, das 123 comunidades do município, que vai ver que os açudes todos estão secos no momento que poderia estar arrojado projetos grandes e importantes. Não um projeto de 50, 80 horas de máquina dentro de um açude na comunidade, não vai resolver nada. Vai tirar a lama de um canto e botar no outro, e quando chover, botar ela para dentro de volta. Então, eu acredito, se tivesse um projeto arrojado aí, esses açudes grandes das comunidades, de grande porte, de 250 horas de máquina, 300 horas de máquina, aí para esses açudes, que nem o açude do Lajedo, um açude que servia de plantio para o povo plantar batata na região lá, fazer as suas feiras, hoje está lá atolado, de areia, praticamente encerrando a parede do açude, né? Por falta de projeto, por falta de atenção dos governos. Né? A gente não vai culpar governo A nem governo B, é o que lá tem o dinheiro, só precisa os governos mandar os projetos para lá, que com certeza vem dinheiro para isso daí, porque não vem na época da campanha para dar 20 horas a um, 50 a outro.
Bom, tá aí a colocação do Neco, tem razão, né, Dora? É a forma também de você segurar o homem lá no campo, mas para isso ele precisa ter água em abundância para fazer o seu plantio.
Exatamente, Aldo. Neco, a gente parabeniza aí a participação dele, né? Uma ideia muito importante. E aí, Neco, essa sua ideia está dentro do que eu estava colocando, né? O sindicato está indo às comunidades, está discutindo. A gente não é papel nosso do sindicato, né, fazer as coisas de cima para baixo, né? O nosso trabalho tem que ser começando pela base. Quem é a base? A base é a comunidade que está lá. E a coordenação dessa comunidade, que é as associações e os conselhos, né? E a gente precisa estar junto dessas pessoas para que aproveite, né, a ideia da comunidade e a gente possa estar buscando a solução para isso. Então, eu acredito que, assim, à medida que a comunidade participa, essas ideias vão sair dentro da própria reunião da comunidade, juntamente com o sindicato, e na reunião que a gente tem de dois em dois meses, né, com o gestor público, que é o prefeito do nosso município, a gente está colocando essas ideias e tirando o encaminhamento no conjunto, né? Porque, como disse, né, não é um açude, são vários açudes, né, que se fizer uma limpeza dessa, na hora que a chuva cair, vai ter um abastecimento de água bem maior do que pegando o açude aí com entupido, podemos dizer assim, que a vazão da água vai ser bem menor do que ele estando limpo, né? Agora, claro, e para fazer um projeto grande desse, a gente precisa levar a ideia na reunião das comunidades, porque é um conjunto maior, não é uma reivindicação de uma comunidade, para poder a gente estar debatendo. Então, né, com a sua ideia, a gente vai ter a reunião agora, no mês de novembro, né, para o fechamento exatamente desse trabalho que está sendo feito agora no segundo semestre, a gente teve, né, fechou o primeiro semestre na reunião, agora em novembro a gente vai ter, vai ver a data aí, porque a gente tem que ver a agenda, né, do nosso prefeito aí, para poder a gente ter essa reunião, e isso é mais uma ideia que a gente pode estar levando aí na discussão e para que a gente possa estar tirando um encaminhamento e vendo, porque não é um projeto de uma comunidade, né? É um projeto maior para que possa ter uma limpeza desses açudes e, claro, para que possa a gente ter num futuro próximo aí muito mais água nas comunidades para o abastecimento das famílias, né? Para si próprio e também para os animais e, quem sabe, aquele açude maior até para uma plantação. A gente tem um exemplo, Aldo, aí, aqui em Afogados da Engazeira, muitas famílias estão sobrevivendo com a feira agroecológica. Eu mesmo, o sindicato, todo sábado vai um diretor para a feira agroecológica, exatamente para que a gente possa estar junto daquelas famílias, para sentir como é que eles conseguem, né, trazer aqueles produtos em 4 anos de seca, como a gente tem, e eles sustentaram a feira, né? E eles dizem assim, a gente faz um esforço para trazer alguma coisa, para poder a gente sustentar também a nossa freguesia. Porque se a gente acaba a feira, depois para começar de novo é muito mais difícil. Então isso mostra que é o quê? É que as famílias precisam ser perseverantes. Se eu, na primeira dificuldade, eu abandono o que eu estou fazendo, então eu vou resolver o problema? Não, a dificuldade vai continuar, o problema vai ser maior, né? E aí a gente, tendo uma limpeza nesses açudes, então isso vai melhorar muito mais, né, a sustentabilidade das famílias e vai aumentar também aí os produtos que vêm para a feira agroecológica.
Bom, Dora, para a gente fechar, um assunto importante aqui que não poderíamos deixar de tratar sobre ele. Houve a sinalização da volta do milho da Conab para atender os criadores de Afogados e região. Já estamos aí no início de novembro e até agora o milho não chegou. O sindicato tem alguma informação a respeito da volta desse milho?
Olha, a gente não tem ainda nenhuma... uma resposta, assim, do IPA, principalmente, que era quem coordenava, né, aqui na nossa região, esse programa, né, da vinda do milho. Mas também, Aldo, assim, eu não sei se é porque a dificuldade maior do povo é água, né? O alimento dos animais, a gente sabe que está difícil, mas nós no sindicato não temos, assim, uma cobrança grande em cima da questão da volta do milho, né? A gente sabe que é importante, porque foi assim que muitas famílias sustentaram seus animais. Agora, eu entendo que a dificuldade ainda não está tão grande com relação ao pasto para os animais, porque é poucas cobranças que a gente tem com relação a essa questão da volta do milho. Então, para isso, tudo tem que ter demanda, né? Como a gente tem demanda muito forte da água, então nós priorizamos resolver o problema das pessoas com relação à questão da falta d'água. À medida que as famílias começarem também a mostrar que o milho é importante, que os animais estão precisando desse milho, então a gente também vai poder pressionar também aí o governo, né, através do IPA aqui da nossa região, para que isso seja agilizado aqui, né? Mas, por enquanto, eu sou sincera, nós não temos no sindicato nenhuma reivindicação ainda com relação à cobrança da vinda do milho. Não que a gente ache que não é importante, né, porque a proposta é boa, foi assim que sustentaram os animais, né, na época dessa seca. Agora, esse ano, eu não sei se é porque choveu um pouquinho, nos outros anos não choveu nada, né? Mas melhorou, diminuiu a procura e por isso a gente não tem aí uma cobrança muito grande com relação à volta desse milho.
Muito bem, Dora Santos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Afogados da Engazeira, muito obrigado e nós vamos continuar debatendo e torcendo, principalmente torcendo para que as chuvas voltem e voltem com força à região do Pajeú. Um abraço e boa sorte, Dora.
Eu que agradeço, Aldo, né, por esse momento, né, sempre que for necessário, né, nós estaremos aqui para passar nossos esclarecimentos para os trabalhadores e as trabalhadoras rurais.